Então, sejam bem-vindos ao novo. Nossa, perdi aqui, foi mal. Sejam bem-vindos ao novo. Uau, caralho, o que tá acontecendo? Tô bugado, pessoal, perdão.
Dislexia. Fala galera, estamos de volta aqui, mais um Entre Linhas. Acho que esse é o número 78. Vou começar aqui falando antes de a gente se apresentar, antes de qualquer coisa, noticiar e prestar uma homenagem para nossa amiga Letícia, que nos deixou aí essa semana. A Letícia era nossa amiga do grupo do Red Hot. Ela era ativa no nosso fandom, era nossa amiga, minha e do Humberto, amiga da Lilian, enfim. É uma pessoa que estava presente aí no nosso dia a dia. Infelizmente, por complicações de pneumonia, ela nos deixou essa semana, na sexta-feira, de uma forma inesperada. A gente nem sabia que ela estava no hospital, assim, não era uma coisa que era sabido do grupo. O último contato que a gente teve com ela foi no domingo passado. E ela tava comentando sobre o Galo, né? Que também abre esse parênteses, ela era torcedora do Atlético Mineiro. E o Galo tinha empatado com o Cruzeiro, então ela tava reclamando lá do jogo, enfim. Era uma menina muito especial e acho importante a gente deixar registrado tanto quanto ela era especial pra gente e quanto ela era especial, né, pelo nosso funcionamento de grupo. Tanto que assim que a gente soube, né, primeiro a gente não caiu a ficha, mas quando a gente entendeu que era uma verdade, a gente se mobilizou no Twitter, se mobilizou no Instagram, a gente fez um textinho, uma arte e tentou alcançar a banda de algum jeito para prestar essa homenagem, pelo menos essa última homenagem para nossa amiga. E, né, aí que vem a parte de noticiar, né, deu resultado. Os nossos tweets, os nossos posts no Instagram chegaram até o Flea, chegaram até o Red Hot. E o Flea fez uma postagem, tá lá no feed dele do Instagram. Ele postou. Foi mal. Ele postou uma foto da Letícia. E escreveu assim: Letícia Salles, obrigado por todo o carinho e por tudo que você representa para sua comunidade. Toda conexão, descanse em paz. Fly on. De novo, a gente está comentando isso em forma de homenagem. É uma tristeza. Eu e o Humberto, a gente está emocionado. Eu não queria estar falando, mas tô falando mesmo, emocionando, porque eu acho importante deixar registrado aqui nosso carinho, nossos desejos de força para a família, que obviamente está sofrendo também, e dizer que a única coisa que conforta a gente, né, nesse momento é saber que a Letícia pôde realizar o sonho dela de ver o John Frusciante ao vivo. Ela realizou inclusive no dia do aniversário dela, aqui no Rio, dia 4 de novembro. Então, quero deixar registrado e eu acho que eu posso falar pelos meus amigos de bancada que esse programa é em homenagem a ela. Dá um minuto que eu preciso pegar uma água rapidinho.
Sejam bem-vindos a mais um Entre Linhas. Porra. Tivemos aí uma notícia triste aí, o Alan já contou pra gente e tal. Mas vamos tentar fazer um programa normal na medida do possível, né? Enfim. Mas temos umas notícias essa semana aí. Bastante coisinhas. Pequeno, acho. Nada muito bombástico assim. Exceto uma coisa ou outra. Também um arco retorno do nosso amigo Marco aí, que tá aí desde, sei lá, outubro, sem participar. O último episódio com ele foi o do Black Pumas, talvez. Isso foi
Não, não
lançado.
participei do Black Pumas,
Ah, é
né?
verdade. Um...
Não, eu acho que o último
Rolling
foi a gente
Stones?
fazendo. É, o Ronson ainda não saiu, mas eu acho que o último foi eu e você dos Beatles, Now and Then. Eu acho que esse
Não,
foi o
mas
último.
isso daí. Eu acho que a gente gravou. Puta, eu não lembro, cara. Nem sei mais fazer isso aqui, pesado.
É, na real, o último que você gravou foi o do Paul
Não
McCartney, que também tá
esquece.
pra sair, e isso foi em
É,
dezembro.
ah, é.
É verdade.
É verdade.
Mas nem não saiu ainda.
Várias coisas estão para
É.
sair. Já sai tudo. Não
É,
é.
né? O Paul McCartney foi em dezembro, velho. E a
É,
gente
não,
vai
mas o Now
lançar.
and Then também foi em dezembro. E foi Now and Then, show
Não,
da
não, não, mas o
Peach.
Now and Then saiu, né? O Now and Then saiu.
Saiu, saiu. Foi show da Peach, da Marisa Monte, saiu em dezembro de 23. Aí depois teve o primeiro do Red Hot, Black Pumas, Taylor, Rapid. Você participou também, é verdade. Teve janeiro, então você gravou.
Rapid eu
Isso.
participei, é verdade. Eu tava
Aí,
de férias, né?
Red Hot, Entre Linhas, Aaron Tom, Entre Linhas, Curitiba, Entre Linhas, Entre Linhas, mais um Red Hot e o último Entre Linhas que foi agora na semana passada. Retrasada, na real, a gente não gravou semana
Isso.
passada.
Mas a gente conseguiu terminar os Red Hot?
Foi tudo, cara.
Ou tá
Sim, graças a
faltando
Deus.
ainda?
Não, foi tudo.
Sim.
Foi os cinco
Não, então
shows, o do
foi tudo.
Chad.
Só por curiosidade.
O do Chad e o do Aaron Tom. Que daí não é de Red Hot, mas foi a banda que abriu, né?
É, faz parte do pacote.
Do contexto, né? Do...
Sim, claro.
Mas você tem notícia, amigo Marco? Vamos começar por você hoje.
Eu posso me apresentar primeiro?
É, não, o
Oh,
pessoal já
claro.
nem sabe mais quem você é, cara.
Posso ser bem-vindo? Posso ser bem-vindo nesse podcast? Pô, eu trouxe uma notícia muito triste. Eu trouxe uma notícia triste, não, mas eu vim no episódio mó tristão nosso, né? Eu voltei, achei da vontade de fazer no, da semana que vem, daí. Mas eu já tô aqui. Olá, meu nome é Marco Erzinger e hoje o Bom Filho a casa torna, né, cara? Eu tava com saudade de vocês, tava com saudade de fazer isso aqui, eu tava de férias mesmo. Eu tava focado em outras coisas também, que nem os videozinhos estão rolando, vai ter hoje, talvez eu grave outro.
Olha aí.
Eu tava nos rolês de produção que deu tudo muito errado, que eu vou contar também, acho que é um case de sucesso, um case só. Muitas lições aprendidas, muitas lições aprendidas.
Nem tanto de sucesso, mas um
Nem
case.
tanto de sucesso, mas um case, exato. Mas é muito bom estar aqui de volta. Queria agradecer. E eu, notícias? A única notícia que eu trouxe, na real, hoje, eu vim. Era a minha notícia, na real, né? Que eu voltei. Mas daí o lance é que a única notícia que eu tenho, na real, é do Caetano e da Bethânia, que vão tocar em Curitiba, em Fortaleza. E aonde mais que eles vão tocar? Eu não sei também. Eu vim com meias notícias também.
Em Curitiba vai ser onde o local?
Não
Se eu
tem
quiser.
ainda.
Mas
Tá
essa é na
todo mundo
Opera
na
Geral. Nem data,
expectativa.
né?
Então,
Essa é na Opera
quando sair,
Geral
acho que vai acabar. Acho que no
no Teatro Positivo.
positivo, acho. Eu acho que no positivo. É muito.
Caraca, eu pensei que ia ser em estádio, cara.
Não, tá louco?
Pô, podia
Não
ser na ópera.
sei, não
Podia ser
sei,
na
viu?
ópera.
Acho que não, cara.
Porque em São Paulo é estádio, né?
Ah, mas São
Aí
Paulo
consegue
é
trazer
gigante,
também.
né?
Não, sim.
Mas Curitiba é grande também, grandezinho. Mas eu não sei. Não sei se. Acho que o Caetano fecha um estádio, né, cara? Acho que ele consegue.
Eu acho que fecharia,
Acho que
cara.
sim,
Assim,
é.
Caetano e Bethânia é uma turnê comemorativa, especial, não sei o quê, final de carreira. Eu acho que
A
fecharia,
gente já
sim.
falou em podcast aqui também, né, que o Caetano tá pra se aposentar, né? Ele tá com 80 e tantos anos, 82, eu acho, 83. Ele tá pra se aposentar e dele, tipo, se aposentar não de parar de tocar, mas ele ia parar de fazer turnê, né? Então daí quem gostaria de ver ele vai ter que ir até a cidade lá, eu não sei que vai ter que ir lá até a Bahia lá e tal para ver ele. Mas ele vai continuar fazendo o rolê dele lá, parece. Mas não tem nada, não tem nada, não, foi só um comentário, assim, foi só um tipo, como que é o nome disso? Só uma,
Vírgula.
não era vírgula que eu tava procurando,
Parênteses.
mas era. Não, foi só uma notícia meio tipo qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, não tinha nada real oficial, assim, sabe? Até então não tem,
Ah,
tá
tá,
ligado? Que eu
entendi.
vi, que pelo menos que eu vi, não
Entendi, entendi.
tem nada. E de Curitiba, daí só falaram que vai ter em Curitiba, e tá fechando, várias turnês. E eu achei... Cara, tava sendo meio palha, assim, porque ele tava fazendo, tipo... Eu sigo o Caetano nas redes e tal, e daí era, tipo, ah, vai ter em Lisboa, vai ter em Paris, vai ter Caetano no, na casa do caralho, vai ter não sei o quê, não sei o quê. E daí no Brasil, foda-se, assim, tá ligado? Tipo... E o cara é daqui, tá ligado? Tipo... É... E daí a gente tava aguardando ansiosamente. Daí abriu pra cá, daí de novo, com aquela patotinha, né? São Paulo, Rio, e não sei mais aonde que tinha. E daí agora que abriram pra outras cidades. Belo Horizonte, talvez, eu acho. É... E daí agora abriram pra outras cidades, e daí eu aguardo ansiosamente por isso, assim.
Muito bom, cara. Eu queria ir nesse show. Vamos ver se rola aí em Curitiba.
Será que vai estar muito caro? Será?
Cara, infelizmente,
eu acho que sim também. Eu acho que vai ter que renovar a carteirinha da... Não, acho que não. Vai ter que renovar pra caralho, né? Porque acabou agora 31 de março. Mas vai ter que renovar a carteirinha estudante do meu curso... Sei lá, foda-se. Qual curso que eu vou me inscrever?
Eu já fiz o meu.
Qual curso você tá fazendo?
É, então, eu sou engenheiro de alimentos.
Ah, é, porra. É isso, cara. Tem que se alimentar bem exato, cara.
Ah, eu não vou... Eu não posso falar disso aqui ao vivo, né? Porque pode ser usado como prova contra mim, mas é isso aí.
Não, eu supostamente faço história há 6 anos.
Não, eu não sei se eu vou cursar esse ano. Não sei ainda. Tô pensando. Talvez. É, talvez.
Veremos. Cenas dos próximos capítulos. Será noticiado aqui, com certeza.
Não, e se eu for no Caetano, eu posso ter pago inteira. Não tem problema nenhum. Entende?
Exato.
Exatamente. Tipo, a gente pode pagar inteiro também. A gente tem dinheirinho. Pouco, mas tem.
Eu tenho.
E a gente gasta com um show.
É. O Entre Faixa tá pagando
bem,
né? Bem
pra caralho.
Ficou
por isso que eu voltei.
De férias tava ganhando os royalties. Tava ganhando os royalties dos episódios.
Cada visualização lá tava pingando a conta do Marco lá, o Pix.
Agora tava acabando já, né? Daí.
Quem dera.
E vocês, amigos?
Cara, eu separei aqui duas coisinhas.
Não, mas a gente tem que se apresentar também, né? Você se apresentou no comecinho ali,
desculpa,
né? Mas quer se apresentar de novo, também fica à vontade.
Não, tudo bem. Então, fala, galera. Alan tá de volta aqui, mais uma vez. Bom que o Marco voltou. E não separei nenhuma frase pra hoje. Tô ainda num momento um pouco... difícil, mas o Bruno Mazzilli, que é o nosso animador brasileiro, participou da competição que o Pink Floyd fez, dando contexto, óbvio. É, o Pink Floyd abriu uma competição aí, né, uma como eles dizem, é uma promoção para artistas enviarem vídeos sobre as músicas do Dark Side of the Moon, que tá completando 50 anos.
É um concurso, anos. Né?
É, um concurso, é isso. Essa é a palavra que eu queria. Obrigado.
Editorial.
É, não era promoção, também. Era concurso. É um concurso, é. Obrigado, cara. É, e aí, as pessoas podiam mandar os vídeos pra banda, e eles iam escolher, e aí eles anunciaram os vencedores nessa semana. E o Bruno ganhou uma das opções, né, que ele escolheu. Ele fez um vídeo pra The Great Gig in the Sky, uma animação que ficou muito foda. Eu tava assistindo aqui antes da gente gravar. Ficou bem legal. E ele foi o vencedor dessa parada. Só que aí, assim, antes de ouvir o comentário de vocês, se vocês assistiram, claro. Mas eu até perguntei isso pro Humberto. Como é que funciona aí os royalties disso? Porque, assim, ele fez a animação e o Pink Floyd postou no YouTube. E aí? Como funciona?
Ah, é do Pink Floyd, né?
Eles fizeram pro Pink Floyd,
deve
né?
Deve ter assinado.
Eu acho.
É, mas... Tá,
tipo,
tá
com o nome dele lá também, né? Mas...
Isso, não tem...
É exposição, né?
Isso é verdade. O Pink Floyd também postou no Instagram um vídeo dele falando, né, qual foi o processo de criação e tal. Parece que todos os vencedores tiveram esse tipo de coisa, mas como a gente tá focado aqui no nosso brasileirinho...
Eu achei legal que um brasileiro ganhou e tal.
Eu não assisti o vídeo ainda, cara. Eu só vi a notícia, só achei bem massa isso também, assim, mas eu não cheguei a ver o vídeo ainda. Mas, assim, pra eles... Pra eles terem selecionado, o vídeo deve ter ficado muito, 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 muito foda, né? Sem
bem
contar
legal.
Que Pink Floyd é altamente visual, assim, altamente drogado e o caralho, assim, então eu imagino que deve ter ficado bem foda. Se bem que tem coisas, por exemplo, que não são muito foda, né? Do Pink Floyd, por exemplo, o Dark Side of the Moon nude, né?
Redux.
O último que saiu, assim, então tem... Não sei, tem que ver. Eu não assisti, eu não posso opinar. Desculpa, eu e a Glória Pires.
Por favor, só o timing, né? Que é meio merda pensando aqui, né? Porque, tipo, o Roger Waters já não vai mais fazer show. O Gilmore tá paradão. Tipo, esse seria um bom vídeo pra passar, tipo, nos shows, né? No telão, que normalmente tem umas animações bem legais.
Sim.
E já era, né? Teoricamente. Tipo assim, legal, né? Mas... Que pena que não vai passar, mas... É... Tô vendo aqui, é bem, bem massa, cara. Bem massa. O cara mandou muito bem. Tudo em verde e branco.
Olha aí, ó. Viva o Brasil, cara.
Viva o Brasa, claro.
Nós, pô. É, eu ia perguntar pro Marco do caos que ele teve lá, que ele falou de produção de música e tal. Tinha um negócio legal pra contar.
Eu não sei se é legal, mas eu vou contar. Mas antes disso, hoje, dia 8 de abril, isso há 30 anos atrás, o Kurt Cobain tinha foi encontrado morto, né? É, só pra lembrar, assim, então são 30 anos sem Kurt Cobain, cara.
Mas é... Foi mal, Marco, mas é que o Kurt Cobain faleceu dia 5.
Não, ele faleceu dia 5, mas ele foi encontrado dia 8, né?
Ah, tá, beleza.
Mas e a gente não comentou isso entre linhas, né? Eu também imagino, né?
Não.
Porque foi agora, né?
3 anos que a gente faz isso aqui e não comentou nenhuma vez.
30 anos de sem o Kurt Cobain, então... É, muito silêncio também, né? E tá. Daí sobre o case do sucesso, então o lance, eu tinha falado com vocês sobre isso e eu fiz uma. O Chico lá do Degusto, lá do café que eu frequento, que eu acabei conhecendo o Caio e tudo mais tal, meu café favorito de Curitiba, começou a fazer um. Tava propondo fazer um Tiny Desk, assim, como se fosse uma experiência de Tiny Desk no café. Porque o café é bonito pra caralho e tudo mais, assim, tal, então ia ficar bem massa. E daí nisso eu fui convidado pra fazer a parte de captação sonora. E achei muito foda isso, legal. Fiquei muito grato, assim, ao Chico e tal, então legal pra caralho. Daí nisso eu fui lá, eu estudei pra caralho, comprei uma placa com 12 canais de captação de áudio, pra tudo gravação ao vivo, assim, né? Estudei pra caralho e fui lá e peguei microfone do Nelson, peguei microfone do Alex também, cara. Então eu sou muito grato a todos eles. Comprei cabo, comprei não sei o que, comprei o caralho, não sei o que. Daí cheguei lá pra gravar terça-feira passada, dia 2. Claro, testei tudo isso em casa e tal. Eu gravei várias coisas em casa e tudo mais, tal, tal, tal. E daí eu cheguei lá. E a porra do computador não reconheceu a placa, cara, e daí foi uma zoeira, daí tinha uma equipe de vídeo lá, cara.
Puta merda, cara.
Tinha um rolezaço, assim. E daí nisso a Patrícia, minha namorada, foi também, o Bill, que é um cara do café lá, que ele já atuou em TI também, tava ajudando a mexer nisso, e foi tudo, cara, foi muito louco, assim. O Kim ajudou pra caralho também, cara, eu sou muito grato a todo mundo, assim. E todo mundo que compreendeu, também todo mundo que foi paciente comigo, assim, pô, minha primeira vez fazendo isso. Nesse nível, sim, né? Nesse nível, sim. E daí, cara, deu muita bosta, assim. E no final das contas, o Bill e a Patrícia conseguiram fazer o negócio rodar. Não do jeito como eu gostaria. Daí nisso eu tinha ido pra... eles estavam mexendo... Daí eu falei, cara, então eu vou num plano B, eu vou pegar outra placa lá em casa e tal, de 2 canais e tal, e vou trazer aqui de novo. Daí nisso eu saí, liguei pro Berna também, o Berna achou que tinha morrido, achou que tinha acontecido um negócio pra mim e tal. Mas daí, porque eu tava desesperado, assim...
Não morreu, mas queria estar morto, né?
Foi por pouco, assim, foi por pouco. E daí eu peguei, eu vim aqui buscar outra placa em casa. E daí quando eu tava voltando, eles tinham conseguido fazer. Conseguindo fazer rodar lá a placa lá. Então, beleza. Daí a gente usou a placa que eu tinha comprado de 12 canais. Só que ela... Ela gravou... Tipo, eu tava prevendo gravar com 5 microfones, 5 faixas ao mesmo tempo, assim. No meu mapeamento lá. E... Daí a gente gravou as 5 faixas, só que tudo, ela veio tudo numa coisa só. Ela ficou tudo em um canal... Ela veio, tipo, um bloco de coisas em uma coisa só, tá ligado? Então, tipo, pra isso, pra mixagem, pra masterização, pra produção e tal, é uma merda isso. Mas beleza, conseguiu gravar, rolou o negócio e tal. E daí o lance é que eu tô fazendo nem os Beatles, cara. Hoje eu tô fazendo nem os Beatles, assim. Então, primeiramente, eu sou muito grato ao Kim, à Patrícia, cara. O Bill, cara, eu amo todos vocês, assim. Obrigado de coração mesmo, cara, pela paciência e a porra toda. No final das contas, deu certo tudo. Eu tenho muitas lições aprendidas, assim. Muitas. Falei pra Patrícia também, assim, olha... pra sua infelicidade, né? Isso não vai... Eu não vou deixar de fazer isso, assim, porque eu achei do caralho. A experiência foi muito foda, assim. Muito, 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 muito foda mesmo. E foi a primeira experiência real oficial, assim, que eu tava como produtor oficial, assim, tipo, não sendo meu, assim, tá ligado? Tipo, então foi muito, 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 muito foda, cara. E atuar com todo mundo lá foi bem maneiro, cara. E pra infelicidade dela, eu vou continuar fazendo isso só pra sempre, assim. E daí tem muitas lições aprendidas disso, né? E eu, no outro dia, eu tava indo pro trampo. Cara, a gente saiu de lá, do Degusta, a gente saiu 4 horas da manhã de lá, assim. Foi... é uma terça-feira. Foi muito louco, assim. Eu tava um zumbi no outro dia.
Caramba, 4 horas?
Mas rolou.
Meu Deus,
mas rolou, gente, pra caralho.
E foi trabalhar no dia seguinte?
Trabalhei no dia seguinte, cara, meio zumbizão, assim, mas vamos dali. Foi muito foda, muito foda, cara. E daí eu tava indo pro trampo e eu tava pensando sobre isso, assim, num monte de merda que aconteceu, assim, e daí eu me imaginei falando, assim, tipo... Cara, a minha primeira produção foi uma merda, assim, por causa disso. Tipo, então a minha primeira produção, tá ligado? Então, como se já tivesse sentido várias outras, assim, pra frente, tá ligado? Então, achei massa também o exercício, assim, de fazer isso, assim, sabe? E já tendo documentado as outras, o que eu vou fazer diferente a partir de agora, assim, saca? E daí, assim, de novo, né? Que nem eu tinha feito antes, eu estudei um monte, né? Você falando agora, parece que ninguém acredita, assim, mas eu, cara, eu estudei pra caralho, eu gravei pra caralho, assim, fui atrás de muita coisa, foi muito massa o corre todo, assim, e saiu totalmente fora do planejado, assim, sabe? E no próximo também vai ser isso, tá ligado? Tipo, só que um pouquinho menos pior, e daí um pouquinho menos pior, e um pouquinho menos pior, e um pouquinho menos pior, e é isso aí, cara. Essa foi o meu caos, assim. Mas vai rolar, assim, vai ficar massa pra caralho. E daí, detalhe, é como veio um bloco só de música, né? Numa coisa só, assim, numa faixa única, eu vou usar dos equipamentos que os Beatles usaram pra fazer o Now and Then também. E daí eu tô separando as faixas, cara. E vai rolar, e vai ficar massa, e a captação ficou massa. Porque eles fizeram Now and Then, foi isso, né? O John Lennon tinha uma gravação lá. Pô, você não escutou nosso podcast, cara?
Não.
Eu e o Alan, a gente falou disso.
Em que sentido, porra?
Não, nesse sentido, porque o do John Lennon, ele tinha o material numa coisa bruta, assim, né? E daí eles não tinham tecnologia na época pra fazer, eles tentaram fazer, não tinha ficado legal, não sei o quê. E agora a inteligência artificial possibilitou isso aí. E daí eles conseguiram construir a Now and Then, daí conseguiram separar as faixas lá e tal, né? Tinha o piano, o John Lennon era piano e voz. E daí, só que daí o piano tinha ficado muito baixo e não sei o quê, ou a voz tinha ficado muito baixa, daí não dá pra escutar o John Lennon, daí ficou embolado, não sei o quê, babá. E daí eles conseguiram usar pra separar isso aí, e daí você escuta o Now and Then hoje perfeitamente, é o John Lennon lá cantando, cara. Há, sei lá, 40 anos atrás. E eu vou usar disso também pra separação dessas faixas aí, que veio tudo numa bola só, assim, sabe? Então, massa. Massa pra caralho.
Muito bom, cara.
É muito foda, papo reto. Essa história de ter dado tudo errado, mano. Vai ser... Tu vai contar ela pro resto da vida. Sempre uma parada foda.
Eu fiquei imaginando isso, assim, mesmo, sabe? E daí vamos descascar e vou falar assim, nossa, ele é uma merda, e não sei o quê, deu tudo errado, não sei o quê. E eu quero que eles... Foda-se. Todos eles.
Exato.
Mas eu vou entregar uma parada foda. É isso, assim, ponto.
Achei legal a história, cara. Acho que a gente serve como aprendizado, achei massa.
Acho que é resiliência um pouco, talvez, assim. Não sei. A Patrícia falou hoje, assim, tipo... Ela ficou muito feliz, assim, no sentido, né, de... Porque se fosse, ela falou assim, cara, se fosse eu, assim, eu ia me jogar nas cordas, assim, e eu ia ficar puta comigo, e eu ia xingar todo mundo, eu ia desistir, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sou muito grato, eu achei massa o jeito como você se portou, assim, sabe?
Terapia
é
deles.
Meio superação, pô, porque tu viu que tava tudo dando errado e mesmo que, obviamente, você teve a ajuda da galera, mas não importa, tá ligado? A ajuda é sempre bem-vinda, então se deu certo no final, é o que importa. E essa história é muito foda.
É isso, essa é a primeira vez que eu produzi alguma coisa, aconteceu esse monte de merda, assim. E vamos ver qual que vai ser a próxima, né? Resiliência, amigos, passe adiante. Importante.
E vai contar aqui, com
certeza. Com certeza, com certeza. Então, é bom compartilhar com vocês. É bom compartilhar com vocês essas coisas.
O que mais?
Você separou pra falar da Billie Eilish, Kai?
Separei. Tem três coisas aqui pra falar ainda.
Então,
mas são notícias curtinhas. Mano. Primeira, bem curtinha, que o novo álbum da Beyoncé, Cowboy Carter, um álbum de country, ironicamente. Não ouvi ainda, mas tô curioso.
Você escutou alguma música desse álbum, não?
Não, não ouvi nada ainda.
Eu escutei também.
Mas ele tá em primeiro lugar e foi o primeiro, maior lançamento até agora de 2024. Daí a Taylor Swift vai fazer o quê? Vai lançar um álbum daqui exatamente 11 dias.
pra tirar o pódio.
Mesma coisa em 2022 lá. Saiu o Renaissance, deu acho que 3 meses, saiu Midnights, fodeu.
Mas elas se odeiam, assim? Ou
não, não, elas são amigas, elas tiraram foto nada. Junto. Quando saiu o filme do Renaissance, a Taylor Swift participou, foi no after, junto, elas são amigas. Mas, né, tipo...
Competição saudável, eles disseram.
É.
Isso, entre aspas, exato. Assim, isso.
Não é uma briga, assim, eles só... As duas estão ganhando dinheiro pra caralho, uma tá ganhando, tipo, sei lá, 50 milhões e outra tá ganhando, tipo, 35.
Mas eu escutei, desculpa, cara, eu tô abrindo parênteses aí, eu escutei essa música da Beyoncé lá, a Patrícia que me mostrou também, eu escutei duas músicas, eu acho, e daí tem uma que é bem cowboy, assim, pra caralho, assim, tem uma que eu gostei, e daí tem essa bem cowboy aí que eu não sei ainda. E
Texas
Hold'em. Já tá na Jovem Pan, já deve, imagino, né, um negócio assim, né.
Essa música é boa, mano.
E daí, mano, tipo... No Grammy lá, que ela ganhou as coisas lá também, assim, tinha uma galera, né? Tinha muita gente trampando de produtor pra ela, sei lá, 50 produtores, 60 produtores, sei lá. E daí ela falou isso no Grammy lá, né? Ela falou que tinha todo um background, assim, atrás, assim. Daí hoje no Spotify... Daí, esses tempos atrás, eu vi um vídeo do Clemente também. E daí no Spotify não tem nada disso, tá ligado? Então ela... O pessoal da equipe dela lá deixou sem produção de nada. Então ninguém tá sendo levando os louros disso também, tá ligado? Achei meio sacanagem da Beyoncé, assim. Mas era só esse comentário que eu queria fazer. Acho meio sacanagem, né?
Mas, falando em álbum novo, a Billie Eilish também anunciou o seu terceiro álbum de estúdio. Álbum completo, né? Sem contar o EPzinho dela. Hit Me Hard and Soft. Ela postou isso no Instagram, a capa do álbum, com uma legenda bem Billie Eilish, assim, que eu acho francamente uma merda. Eu acho meio tosco. Não acho meio
tava minúsculo ou caps lock?
Tudo. Os dois ao mesmo tempo. Ela botou em caps daí, Hit me hard and soft, my third album comes out May 17th. E daí ela colocou So crazy to be writing this right now. I'm nervy and excited. Not doing
mas
singles.
Mas ela tem 24 anos, né, cara, eu acho. Né? Ela deve ter, sei lá, isso mas, aí.
Não,
né?
Ela é mais nova que eu. Acho que ela tem 22. Nova,
Mas não precisava, né, cara?
Mas ela tem muito dinheiro e ela tem... É jovem, né?
Você postava isso com 24 anos?
Não lembro. Talvez um dia ela se arrependa disso, talvez.
Provável.
Talvez eu me arrependa, talvez eu tinha postado isso aí, e hoje eu me arrependo com certeza, toda certeza, assim. Mas talvez ela não se arrependa porque ela vai ganhar muito dinheiro, né?
Ah, já tá, já ganhou dois Oscars também.
Tem essa compensação.
Tá bom, já.
Dois Oscars, 22 anos, acho que tá bom pra ela.
Não, mas ela tá sendo, como é que se fala? Mestre no marketing, né, cara? Ela fez uma parada pra divulgar esse álbum que eu achei genial, sinceramente. Que foi, ela colocou todos os seguidores dela, 110 milhões de seguidores, os melhores amigos. Aí viralizou em várias redes sociais, obviamente, a reação das pessoas, né? Dizendo assim, caralho, são o melhor amigo da Minaj, como assim? E até as pessoas se derem conta que era todo mundo, né? Não só, não era você que era especial. Só que com isso, cara, só com isso ela ganhou 6 milhões de seguidores em um dia só.
Olha só. O pessoal queria
Loucura,
fazer
velho.
parte também dos
Muito
close friends
foda.
dela, né?
É muito louco isso, cara. Tipo, genial, sabe? Tipo, ela usou uma ferramenta que já tá lá há anos, todo mundo conhece de uma maneira que, sei lá, pelo menos nunca tinha chegado a mim, assim, de algum artista ter feito isso. Pode ser que tenha rolado, mas enfim. Achei muito legal, cara. Muito interessante, assim, a estratégia que ela
Uma boa
teve.
sacada.
E aí, tipo, ela se aproveitou da questão do Instagram do Closer de ser verde, né? Tipo, pra fazer também uma esteticazinha ali pro álbum e tal. Enfim, tudo pensado, né? Muito
Não,
foda.
ela é pica no marketing mesmo. Mas eu quero saber se ela vai acreditar nosso querido Nego Ban nessa música aí. É isso que eu quero saber.
Nesse sample que ela fez ali.
Não, tem que ser, pô.
É,
Se ela falar que não é malandramente, ela tá mentindo.
né? Eu não escutei. Mas dela falou que não vai lançar nenhum single, vai sair direto já o álbum inteiro. E ela falou que o Phineas e ela não podem, não se sentem. Não poderiam estar mais orgulhosos do álbum. E ela não quer, não pode esperar pra gente ouvir isso, não sei o quê. Daí já começou a ficar meio genérico o texto. Love you, love you, love you, e foi isso. Ela postou uma outra foto dela debaixo d'água, na mesma vibe que do álbum. E ela falou que todas as versões, vai ter um monte de versão alternativa, com várias cores do caralho A4. Mas todos os vinis vão sair em plástico reciclado, de acordo com ela. Porque ela fez uma crítica esses dias, e daí realmente, agora que o Humberto falou ali de marketing genial e tal, não faz muito tempo, tipo, ela reclamou de vinil, tipo.
Tem uma semana, é papo
Né,
reto.
tipo, que, ai, vinil é muito triste, deixa ela muito triste que vinil é feito de plástico, que polui o meio ambiente, não sei o que lá e tal, daí, tipo. Aí um monte de gente falou assim, tá, comentário idiota do caralho, porque, tipo, a produção de vinil não é, tipo. Sei lá, cara, um milionésimo de poluição do que tem no mundo, tá? Porque vinil você compra antigo, né? E tipo, tem um mercado cinza ali que é vivo até hoje. E não é como se eles produzissem as paradas e jogassem fora ou jogassem no mar, tipo, enfim, foi um comentário bem burro, assim. É, mas a
Mas.
mudança começa pela Billie Eilish, né?
Não, mas é porque ela sabia que ela ia lançar em
Então, ela
coisas
sabia que,
recicláveis.
ela, que o
Aí
plano dela
ela
era, tipo,
vendeu o
lançar
peixe
o
antes.
negócio reciclável. E daí o pessoal, ah, nossa, a Billie Eilish falou merda, né? Tipo, ele lembra pela Billie Eilish mesmo, seja por um comentário meio burro. E daí ela vai lá e lança, tipo, um vinil reciclável. Daí pensa, nossa, olha só, ela banca o que ela fala, hein? Muito inteligente, né?
Marqueteira
É o marketing,
do
né? É o
caralho,
capitalismo, é o marketing, é
marqueteira.
muito louco.
Viva.
E deixa eu ver,
Viva.
cadê a data? Sai dia 17, 2 dias antes da Taylor. Não sei se é muito. Não, 17 de maio, perdão. Um mês depois da Taylor.
Ou,
Desbanca ou não?
ou seja, ou seja, já vai estar, a Taylor já vai estar vendendo pra caralho, ela
É.
vai tentar pegar esse coisa aí. Não vai dar certo.
E a Taylor tá vendendo vinil
Cara.
normal.
Isso.
Sem ser reciclável.
O que as fábricas de vinil devem estar trabalhando agora, hein, velho, com esses lançamentos
Porra,
dessas duas aí?
é
Meu
verdade.
Deus, os caras devem estar. Não aguenta mais!
E aí?
Loucura,
Não, tá vindo emendado Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish.
Não,
Puta que pariu.
cara, tá sendo muito movimentado esse início de ano, assim, de lançamento de disco, né, cara? E a gente tá vivendo uma época bem legal, assim, de lançamento.
Pô,
Muita coisa boa saindo.
aproveitar esse teu gancho maravilhoso e falar, né, do lançamento da semana aí, né, que a gente tá ouvindo pra caralho. Porra, gancho
Não, tem
perfeito,
mais
moleque.
uma notícia
Porra.
curta aqui. A Anitta vai fazer a primeira turnê dela norte-americana.
Não,
Uau.
porra, estragou o gancho pra
Cara,
falar da
a
Anitta.
gente ia falar de Black Kiss. Veio a Anitta. Droga!
Ah,
Droga,
sério?
droga! Que lindo, que lindo!
Mas a
Não
Anitta é
corta,
uma
vai ficar
puma, e
aí.
daí agora vocês entram em outra coisa, entende? Tipo.
Não.
Tá aí o teu link, tá aí o link linguístico.
Não, não é porque não é Black Pumas, é Black Kiss.
Ah, putz. Mas ela não tá usando batom preto? É isso, a Anitta tá usando batom preto, e daí, uau, Black Kiss. Que não é Kiss, é de Chaves, no caso, né? Mas, sei lá.
Fala aí, Humberto.
A gente teve o lançamento, cara, do novo álbum do The Black Keys, que contou com a participação de vários artistas, incluindo o Beck na produção, incluindo o nosso querido Noel Gallagher
Aí,
também.
porra!
Enfim, escrevendo uma música.
Três, foram e três, foram três.
Três?
Três, três.
Caraca, eu pensei que tinha sido só um, mas enfim. É, mas enfim, cara, saiu na semana passada o Higher Players, muito bom álbum, escutei já algumas vezes, tenho gostado bastante, e quem sabe a gente pode gravar algum dia ele aqui, não sei se esse ano ainda, mas algum dia a gente grava.
O ano acabou de começar, né? Pode ser esse ano.
É, mas é porque o nosso backlog tá... tem muita coisa pra gente fazer, né? É. Aí... quem sabe?
Falando desse, né, eu tava... nesses últimos entrelinhas que a gente foi soltando aí, eu tava falando bastante desse disco. Os singles estavam um atrás do outro me pegando mais e mais e mais. E eu tava. E ainda. Isso não tinha saído nenhuma das músicas com o Noel, né? Que eu tava esperançoso. E aí, cara, eu acho que eu botei. Eu até falei com o Humberto antes que eu achava que. Eu tava pressentindo que esse disco ia ser, tipo assim, top da carreira dos caras. Brigar pra ser o melhor e tal. Eu acho que eu botei muita pressão no disco e. Assim, o disco é ótimo, eu adorei. Mas eu acho que eu botei muita pressão, a culpa não é deles, mas eu acho que eu acabei estragando o disco pra mim. Eu esperava mais dele, mas a culpa é minha, não é deles.
Você ficou com muita expectativa pro negócio que não precisava ter tanta expectativa.
Exato, exato.
Mas o álbum é bom, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Teve também lançamento do Vampire Weekend também, que, cara, que álbum bom do caralho, me surpreendeu muito, assim, não é uma banda que eu acompanhava tanto, mas... acabei ouvindo devido à repercussão que teve o álbum e, cara, pra mim é um dos melhores do ano também. Quem quiser ouvir aí, gosta de indie, eu recomendo demais.
E os clipes estão bons também? Que nem os antigos, assim?
Do Black Keys ou o cara do Vampire Weekend? Ah, tá, desculpa. Eu preciso estar falando do Black Keys. Eu não vi ainda nenhum, cara, nenhum clipe.
Porque eles são bem, não. Tipo, o começo deles é o lance deles correndo nas esteiras, tá ligado? Tipo, daí um pula pra uma esteira, o outro sai, não sei o quê, blá blá. E é bem massa, assim, é bem criativo. Eu quero saber se eles mantiveram essas essências, né?
Depois eu até procurar os clipes deles desse álbum, mas em relação
mas
ao disco
bons.
Em si, eu achei... cara, foi um dos discos mais criativos que eu ouvi, assim, recentemente, cara. Achei bem legal mesmo. Vale a pena escutar.
E é isso. A gente tá gravando bastante já. Só, assim, muito brevemente, o que vocês estão escutando? Só falar, tipo, duas bandas no máximo, sem dizer nada muito sobre.
Bom, eu já acabei de falar, então eu vou falar de novo, né? O Vampire Weekend do Black Keys. Eu também escutei o novo álbum do The Libertines, que saiu agora. Também muito bom. Eu acho que essa semana
tem muita coisa... Vai, Marco, corrigi ele. Toda vez que eu falava Libertines, você me corrigiu.
É Libertines, né? Eu chamo por Libertines.
Desculpa, Marco. Libertines, não.
Eu não sei como que fala, Humberto. Desculpa.
Eu acho que é Libertines sei. Mesmo.
Eu só corrijo o Caio, só. Você pode falar do jeito que você quiser, tá, amigo? Você fica à vontade.
Então, Libertines.
Libertines!
A gente tenta falar... Libertines, com sotaque...
English, né?
Britânico, e aí você vê que tipo, você falou tudo errado. Mas é isso aí.
Tá, parem de falar aí.
Eu tô ouvindo Black Keys, que é o lançamento da semana, e tô revisitando King Gizzard e The Lizard Wizard, que depois que a gente... Esse programa ainda não foi ao ar, mas depois que a gente gravou o programa do Lola, que eu gravei com o Caio e com a Giovanna, eu lembrei que os caras são muito fodas, então eu tô revisitando. Eu não gostei muito do último álbum deles, mas, enfim, tô vendo coisas antigas sobre.
E você, Caio?
Eu tô escutando Neil Young, né? Voltou pro Spotify, finalmente. E tô escutando pra caralho, assim, na real. Como de praxe. Agora não preciso mais depender tanto do vinil, apesar de ainda querer continuar comprando os vinis dele. Mas tá praticamente tudo lá, algumas coisas estão faltando ainda, mas acho que eles vão completando com o tempo, assim, que daí tem coisas de gravadoras diferentes, então não entrou tudo ali por algum motivo. Tem coisinha faltando, faltam uns bootlegs oficiais que ele lançou, uns do ano passado, falta o Royce Hall, falta os álbuns do Geffen também, entre 82 e 87. Mas tá praticamente tudo que importa tá lá, assim, então... Tô escutando pra caralho, mas mesmas coisas sempre, umas coisas...
Isso aí é estratégia, né? Isso aí é estratégia sua pra que quando chegar no Rapid, no final do ano, tá lá ele em primeiro lugar.
Mas vai estar tá lá já.
Tem
já.
Que...
Acho que já, já deve estar tá, assim em top 5, pelo menos.
Tem que ir minerando, né?
Mas foi só
o
isso.
O algoritmo ficava ao teu favor, né?
Isso. Mas é isso.
E eu não falei, mas eu fui no Wannabe Tour, né, cara?
Você não ia gravar?
E...
Oh, é verdade! Foi... Vai ser episódio
muito
especial?
Bonito, cara. Eu quero fazer com a minha irmã, cara. Tem mais um pessoal que a gente tava vendo lá e tal. Eu não sei quando que foi. Foi em fevereiro isso? Não.
Foi. Não, foi março.
Foi em fevereiro? Caralho.
Março, né?
O tempo voo tá se divertindo, né?
É, eu acho, impressionante, que foi assim. Final de fevereiro e início de março. Foi na transição ali.
É, o tempo voo tá se divertindo. É um pouquinho antes do Lola, é isso mesmo. E daí foi muito foda, foi muito foda. Eu fui pra ver The Used, cara. E que é um scream, assim, tal. E foi muito legal, foi muito nostálgico tudo, assim, tal. Várias bandas bem interessantes lá, assim, que eu nunca tinha visto. The Used já tinha visto, eu fui por eles. Depois do Wanna Be Tour, assim, eu escutei muito, 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 muito foi The Used, cara. E esse é um álbum que eu quero falar. Eu falei pro Caio, eu mandei pro Caio isso, na real. Se eu não tenho vinil, tá? Não tenho vitrola, não tenho vinil e tal. Mas se vocês virem o... isso foi massa também. Eu postei no show do The Used, eu postei as imagens do The Used. Lá é um artista que faz as artes, lá é o Alex Pardee. O Pardley, um negocinho. E daí eu postei, eu marquei ele. Porque eu sigo ele também nas redes. Lá ele faz umas coisas bem fodas, assim, tal. E eu sigo ele, eu postei ele, ele curtiu. E o álbum, se algum dia vocês verem o In Love and Death do The Used, podem comprar pra mim que eu pago, assim. Porque eu quero ter como quadro, assim, sabe? E a capa, assim, contar a arte é muito foda. A capa, a parte... Eu tinha em CD, né? E daí dentro o livretinho ali era muito massa também, cara. Então se vocês acharem o Love and Death, que vai completar 20 anos agora, é isso aí, que saiu em 2004, se vocês acharem isso aí, eu compro.
Bom demais.
Coloquem aí.
Eu achei na real, você me mandou lá no dia, mas... É, tava
você
caro
não parou de procurar?
Não, não, tava R$300, né, R$400, sei lá, tipo, no Discogs.
Ah, mas de dinheiro tá. Eu tenho, né, cara?
Ah, mas só comprar então,
eu compro.
Porra. Opa!
Vou comprar do Caetano também, inteira.
Mas eu não entendi, por que que tu... Você disse que não ia, né? Por que que mudou de ideia?
Do quê?
Do Wanna Be Tour.
Ah, cara, porque eu vi... A última vez que eu vi o The Used foi em 2007, que a última vez que eles estiveram em Curitiba foi em 2007, depois eles vieram... Teve uma outra data, mas acho que foi em 2009, mas foi em São Paulo, que eu não fui. E daí nunca mais, assim. Os caras estavam, sei lá, 15 anos sem vir pra cá. E daí... Ah, foi muito louco, na real. Eu decidi no dia, na real. Eu cheguei pro show do The Used, na real. Eu cheguei um pouquinho antes, na real. Porque tava um sol federal, cara. Todo mundo passando mal pra porra. E eu cheguei, tipo, umas 4 horas da tarde, assim, e o The Used ia começar às 5, eu acho. Eu cheguei umas 3 e pouquinho, começar 4 e meia. E eu fui pra ver eles, e daí eu acabei vendo American Rejects, Simple Plan eu vi, NX Zero eu vi, que mais? Deixa eu lembrar. Eu vi, não sei o que, Asking for Alaska lá, não sei o que, o negócio, Alexandria, né, Asking for Alexandria... Eu vi todo mundo a partir do The Used, assim, quase, mais ou menos, um pouquinho antes do The Used. Eu decidi no dia, eu tentei chamar uns amigos meus que foram na época lá de 2007, e daí o pessoal meio que, não sei o que, mas a gente tá velho, mas a gente não sei o que, daí eu falei assim, cara, mas não é uma fase, é uma... Como que é a frase lá que eles falavam? Não é uma fase, não é só uma fase, é uma...
Não era uma fase, só não era só uma
é
fase.
É um estilo de vida, né? Um negócio assim, né? Um estilo de vida.
Acho que não existia a segunda parte, era só, não era só uma fase.
Não, eram dois palcos. Era tipo... e daí o nome dos palcos era isso, assim. Era
perdão. É que a frase...
Não é só uma fase e o outro... Daí o outro não lembro o que que é. Eu acho que não é só uma fase, é um estilo de vida. Eu acho que são esses dois palcos que tinham. E foi muito foda, assim, foi muito... Eu fui com o Dinho, na real. Fui com o Dinho, fui com a Nath. A Patrícia não quis ir. Eu comprei no dia mesmo o ingresso. Eu paguei relativamente barato, que eu me recordo.
Meia ou inteira?
Paguei meia. Porque eu tava fazendo faculdade naquela época.
Entendi, entendi.
Sacou? E daí... E daí foi isso. Daí, e foi muito massa, assim. Eu não me arrependo nem um pouco de ter ido, assim. Cansativo. Mesmo pegando pela metade o festival. Mas é... Mas foi muito massa. Mesmo. E daí minha irmã tava lá também. Ah. O Cláudio tava lá também. A Vasconcelos tava lá. Então foi massa. Eu vi a Beck também. A Beck de longe eu vi. É... E daí esse pessoal que eu quero chamar pra participar também do podcast também. Eu acho que vai ser interessante.
Conseguimos. Acho que eu gravei com o microfone errado, mas beleza.
Caralho.
Cara, eu gravei...
Aquele episódio maluco, eu e o Humberto falando sozinho. Muito
Você ouviu eu esse? Eu captei uma produção inteira errado, Caio. Tá tudo bem.
Não, errado não foi. Só não foi ideal. Acho que foi pior o atraso do que a gravação em si.
Vamos ver.